Vamos falar sobre as novas decisões do Centro de Contingência para Coronavírus do Estado de São Paulo. O governador Dória anunciou ontem a ampliação de medidas de enfrentamento ao novo vírus com todas as regiões do Estado de São Paulo. Principal delas, reserva de leitos de UTI para atendimento dos casos mais graves da Covid-19. E eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Rossi Menezes, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele que é da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, faz parte deste grupo, deste centro de contingência para coronavírus. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roscano. Tudo bem?
Muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP. A gente está acompanhando de perto todas as informações das autoridades, do governo do estado e dos setores de saúde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente quais são as principais medidas para enfrentamento do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo.
As medidas, elas envolvem três eixos de ação. Uhum. O primeiro deles é a vigilância em saúde, tentar reduzir ao máximo a transmissão do vírus na nossa população, através de identificação rápida dos casos, isolamento e outras medidas de proteção dos profissionais. A segunda é a organização da assistência, que foi discutida muito ontem. Nós precisamos estar preparados para o possível número de casos graves que podem vir a acontecer. Por isso que nós estamos discutindo como ampliar os leitos de UTI do Estado. E a terceira é a comunicação. Ter uma comunicação com informação de qualidade e transparente para a sociedade.
Vigilância para reduzir transmissão. Isso é importantíssimo. Então, eu gostaria que o senhor falasse se depois da pandemia mudou alguma coisa, depois da determinação do OMS, se o Brasil já vinha tomando medidas pensando nessa urgência. O que é que muda depois disso? Quais são as ações mais importantes para a vigilância de transmissão?
Nesse momento, é a mudança da estratégia. Até agora, nós estamos trabalhando com uma definição de caso de quadro gripal com febre, mais uma história de viagem vindo do exterior. Agora, nós estamos numa fase de transição para nos preocuparmos muito mais com os casos que vão requerer internação ou até internação em UTI, os casos mais graves. Então, o foco da vigilância, ele vai, nesses próximos dias, provavelmente vai mudar. Mas a gente está alinhando isso com o Ministério da Saúde.
Se preocupar com os casos que têm sintomas e necessitam de internação, que não é, felizmente, não é, a maior parte dos casos, é uma minoria.
Exatamente. Hoje, embora nós tenhamos um número crescente de casos no estado de São Paulo, todos eles ainda são ou de pessoas que estiveram no exterior e voltaram, portanto, trazendo o vírus, ou de pessoas que tiveram contato direto com essas pessoas que vieram do exterior. A gente chama isso de transmissão local, mas não transmissão comunitária. Nós ainda não temos casos aqui no estado de São Paulo de pessoas que contraíram o vírus na comunidade, nós dizemos. Andando nos transportes ou indo a algum lugar que a gente não consegue identificar quem foi o transmissor do vírus. Ainda não tivemos essa situação no estado de São Paulo. Em relação aos casos que necessitam internação, a experiência internacional está mostrando que as pessoas que ficam com sintomas, 80% têm sintomas mais leves e 20% vão ter sintomas mais importantes necessitando internação. Dessas, um quarto talvez necessite cuidados mais intensivos.
Se houver algum tipo de sintoma, mais uma gripe que você consiga lidar, você deve permanecer em casa ou você deve ir a uma unidade de saúde para informar o caso?
Sem história de viagem, nesse momento, melhor é ficar em casa.
Ah, sim.
Se for, a gente ainda usa até hoje, isso pode mudar nos próximos dias, o critério da viagem para caso suspeito. Então, se for um retorno de viagem anterior, é importante procurar uma assistência para talvez ser feito o diagnóstico de caso de coronavírus. Agora, se for alguém que não tem essa história, melhor é ficar em casa. Inclusive porque estão circulando outros vírus respiratórios. Grande maioria dos quadros gripais que estão ocorrendo agora são por vírus de influenza e outros vírus respiratórios.
Tanto hospitais públicos, professor Paulo, quanto os hospitais privados estão preparados para um teste rápido? Em quanto tempo, por exemplo, um teste, um caso de coronavírus é confirmado ou descartado?
O teste não é um teste rápido. O teste chama PCR em tempo real. Ele demora pelo menos algumas horas. Os laboratórios dos serviços particulares já estão processando de uma forma bastante rápida, até pela menor demanda que existe em relação ao nosso laboratório de saúde pública, o Instituto Adolfo Lutz, que está tendo que processar um número de amostras muito grande. Mas nós estamos conseguindo processar essas amostras em até 72 horas.
Claro que tudo isso que estamos falando, e eu acho que essa questão é importante, vale para hoje, para a próxima semana. Vocês estão em reuniões permanentes e é claro que se houver um crescimento, e isso já está sendo projetado, um crescimento, um avanço, quer dizer, um aumento do número de casos aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, as diretrizes elas vão mudando e vão se adequando conforme a necessidade. Eu entendi isso da coletiva ontem, o senhor, por favor, me corrija se não.
Isso mesmo. Nós, todos os dias, nós reavaliamos a situação para podermos pensar que medidas são necessárias. Algumas medidas, elas são, têm um impacto para a sociedade muito grande, como, por exemplo, pensar em fechar escolas ou transporte público, como nós estamos observando em outros países. Então, é preciso ter muito critério para poder pensar nessas medidas, qual o momento adequado para essas medidas. E estamos trabalhando no preparo dos serviços de saúde para poder atender a demanda que acreditamos que vai haver em função do coronavírus.
Bom, eu vou repetir a questão porque a pessoa tem febre, uma febre que vai e vem, começa a incomodar a garganta, uma tosse seca, quer dizer, a reação mais rápida e imediata é correr para o posto, correr para o pronto-socorro para saber o que é que está acontecendo. É para qualquer situação ou tem, ainda estamos naquela de estou suspeitando que tive contato com alguém que voltou de viagem. É isso que está valendo por enquanto.
É isso que está valendo ainda. Se eu não houver esse tipo de suspeita, o melhor é realmente não ir ao serviço de saúde, se for um quadro leve, porque isso pode colocar outras pessoas expostas a esses vírus que estão circulando aqui na nossa população.
Claro. Agora, as recomendações básicas, mas são importantíssimas, para tentar evitar o contágio. Então, a lavar as mãos com frequência, o evitar, né, beijos e abraços excessivos, as multidões. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre essas ações que a gente tem que colocar. Se não colocou, tem que colocar no dia a dia a partir de agora, sim. E isso é muito importante. Isso realmente evita a contaminação, doutor Paulo?
Isso evita a contaminação. A contaminação se dá por contato direto ou por o que nós chamamos de gotículas, quando alguém tosse, quando alguém espirra. Então, o contato é uma das principais formas. E o que eu quero dizer com isso? É pegar na mão de alguém que está com a infecção ou num objeto que foi utilizado pela pessoa que tem a infecção. Então, a higiene das mãos ela é muito importante para evitar não só o corona, mas outros vírus respiratórios.
A gente pode falar numa projeção de números de casos? Vocês se preocupam, vocês estão projetando quantos casos? Porque tem um monte de informação circulando por aí, né? Doutor Paulo também tem isso. Muita gente alarmada, dizendo, nós vamos ter 46 mil, 50 mil casos nos próximos meses aqui no Brasil. Isso é possível?
Nós trabalhamos com diferentes cenários. Se alguém der um número, é um número mágico, porque nós ainda não temos também conhecimento de como o vírus vai se comportar na nossa população, na nossa temperatura. O vírus tem circulado no hemisfério norte, a temperatura média entre 0 e 10 graus. Aqui nós estamos felizmente entre 20 e 30 graus. Não sabemos ainda como é que o vírus vai se transmitir aqui. Então, trabalhamos com cenários projetando as perspectivas de uma transmissão, desde uma transmissão menor até uma transmissão maior. E estamos tentando ficar preparados para esses diferentes cenários.
E se faltar leitos em hospitais públicos, o governo do estado pode disponibilizar também, em parceria com hospitais privados, esses leitos, esse atendimento?
Isso é possível, do ponto de vista, inclusive, legal. A lei de emergência em saúde pública, que foi aprovada no Congresso, ela permite esse tipo de atitude pública, se for necessário em algum momento.
Muito bem, vamos tentar lidar com essa nova realidade, seguir as determinações das autoridades, não é? Vamos aguardar, porque nós teremos novas informações, como confirmou aqui o professor Dr. Paulo Rossi Menezes, informações que serão atualizadas diariamente. É isso. Alguma outra recomendação, doutor Paulo, para a gente finalizar?
Não, eu penso que nós abordamos os pontos principais e acho que talvez uma última questão é colocar para as pessoas, para os ouvintes, que não deve haver pânico, mas sim conhecimento para que a gente possa, a cada momento, tomar as medidas e a população também se engajar nisso conforme a necessidade.
É uma proteção que é individual para a sua família e para a coletividade. É isso que é importante a gente destacar, não é? Nessas doenças
Exatamente.
Transmissíveis. Eu agradeço muito a atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP, do professor Dr. Paulo Menezes, que é da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, deste grupo de contingência para coronavírus no estado de São Paulo. Obrigada, viu, doutor Paulo?
Foi um prazer, Roxane. Estamos à disposição.